Boa noite, irmãos. É um prazer novamente estar aqui na presença de todos para nós aprendermos mais de Cristo, aprendermos da tua verdade, da tua misericórdia, da tua santificação. Irmãos, eu gostaria que os irmãos fossem até o livro de 1 a Coríntios, lá no capítulo 1 de 1 a Coríntios, no verso 2. O nosso tema hoje, na minha pregação, crente o santo. Como nós nos definimos biblicamente? Como nós nos colocamos na presença do Senhor? Você é um crente? Você é um santo? Você é um cristão? Vamos observar 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos discorrer um pouco para entendermos a pregação. Crente é todo aquele que crer. Esse é um princípio básico, né? É o conceito que nós temos de crente. Há muitas pessoas que são crentes em muitas coisas. E há muitos que são crentes em Deus, que jamais foram santos. Então, irmãos, nós temos, eu quero que os irmãos entendam que os demônios, segundo a Bíblia, são crentes. Ah, pastor, não está sendo muito radical? Não, vamos olhar. Vamos até livro de Tiago. Olha, capítulo 2. Olha verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem. Então, aqui está uma afirmação em Tiago, capítulo 2, verso 19, que os demônios também são crentes. Cuidado com o uso da palavra crentes. Aonde você é crente, em que você crer. A palavra, ela é usada muitas vezes de uma forma errônea. Então, está claro aqui que ser crente não diz muito. Nós temos que entender que isso não significa muita coisa. Quero dizer aos irmãos também que houve uma época na história da igreja em que esta palavra realmente ela estava relacionada com as pessoas que tinham verdadeiramente uma experiência real com o Senhor Jesus. Então, o que é que nós temos hoje na igreja? Nós temos uma infinidade de pessoas que se dizem que crer realmente. Existe crenças verdadeiras, existe crenças falsas. A falsa crendice, aquilo que leva as pessoas para uma crença errada e, consequentemente, para a perdição eterna. Então, irmãos, mas nos dias de hoje, essa palavra, continuando o assunto, ela perdeu por completo aquelas características que a igreja tinha antigamente. Hoje, qualquer um que faz parte de uma igreja, nós podemos notar, pode se denominar um crente. E isso não significa muita coisa perante Deus, não. Olha João, Evangelho de João. Vamos até lá. Evangelho de João, no capítulo 2, João 2, a partir do verso 23 até o 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muitos se acercavam de Jesus, muitos queriam estar com Jesus, muitos diziam que creiam nele, mas o próprio Jesus não confiava neles. Sabe por quê, irmãos? Jesus, sendo Deus, ele enxergava dentro do homem. E Jesus sabia aquilo que era verdade, aquilo que era mentira, aquilo que era hipocrisia. Então, muitos se acercavam a dele. Queriam estar com ele, mas na verdade não eram crentes verdadeiros. Esses citados eram crentes em Jesus a partir dos milagres que haviam visto. Haviam muitos, como o milagre dos pães, que estavam com Jesus para comer. Tinha muitos que andavam com Jesus porque as pessoas, como o caso de Mateus, fez banquete para Jesus, e quem estava com Jesus também comia, e comia bem. Né? Então, a partir dessas coisas, nós vemos que havia já naquele tempo pessoas interessadas, mas interessadas o quê? Em manter a barriga cheia, em receber das coisas que eram dadas ao Mestre. E aí, irmãos, eles eram crentes em Jesus, mas somente a partir dos milagres que havia. Visto, ou seja, em virtude daqueles fatos miraculosos que presenciavam, que provinham do Cristo. E hoje, irmãos, o que nós temos? Nós temos uma imensa multidão se nós formos notar com estas mesmas características, as mesmas coisas, o homem não mudou. Vai, por favor, até livro de Atos, capítulo 8. Olha, verso 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as maravilhas, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por todos para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E este mesmo Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Irmãos, quantos hoje, a exemplo de Simão o Mágico, creem e querem ter poderes? Para quê? Porque viram, creram, quer para si, não como para uso na obra de Deus, como eu tenho e venho explicando a muitos crentes, que estão na obra de Deus, mas não estão fazendo a obra de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Estão na obra, mas não estão fazendo a obra. Então, irmãos, precisamos olhar estas coisas, pois esse é um típico crente que muda, falando agora, voltando para Simão, de sistema a partir do seu convencimento interesseiro. Tem muito que se diz crente está na obra somente por interesse. Algum interesse ele tem. Desde o momento que fica certificado das vantagens lucrativas ou pessoais, ele acaba concluindo em conformidade com os proveitos que possa usufruir. Vou arredondar Vou sintetizar aquilo que eu estou falando. Pessoas estão no meio crente para auferir algum tipo de lucro. Pessoal, financeiro. Geralmente, esses são os dois mais visados. Geralmente, quando nós falamos no aspecto pessoal, nós pensamos aquelas pessoas doentes que só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Não, eu só vim buscar uma bênção. Isso é típico você ouvir. E o que tem de pregadores, se é que nós podemos chamar de pregadores, porque pregam mentira. Mentira. Faz negócio da obra de Deus. Quantos irmãos, quantos estão fazendo estas coisas? Infelizmente, caros irmãos, eu gostaria que os irmãos fossem até a segunda epístola universal de Pedro. No capítulo 2, a partir do verso 1 até o 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e farão de vós avareza, negócio com palavras fingidas. Hoje nós vemos aí na mídia os crentes, os cristãos verdadeiros, eles têm um poder muito grande de discernimento. E quando eles veem estas coisas pregadas na mídia, eles sabem separar o joio do trigo. Nós temos visto estas pessoas colocarem estas coisas na mídia, não com interesse de propagar a palavra de Deus, mas sim para fazer negócio daqueles que vão, daqueles incautos, daqueles que não procuram pesquisar e acreditam em tudo que falam. Esse é o mal de muitas denominações. Eles não vão verificar, ele crê em qualquer coisa, ele vai atrás de todo e qualquer vento de doutrina. Irmãos, é por isso que eu sou batista. Os batistas são conhecidos como o povo do livro. O povo que pesquisa, às vezes até olham para nós e falam que nós só vivemos pregados na palavra, que nós somos crentes mortos que só creem na letra. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos: o que eles pensam não muda o que nós fazemos. E uma coisa eu vos garanto: nós não somos enganados como a maioria que vai e quer ser enganado, não quer pesquisar, não quer olhar. Vamos voltar a falar. E é claro que dessa crença que nós estamos falando, desse tipo de crente, sempre tem um tempo definido em virtude dos fracassos, que resulta quase sempre no abandono da fé. Se é que podemos, precisamos definir que fé é essa. No caso que nós lemos aqui de Simão, o mágico, ele se tornou um crente porque antevia um futuro como objetivo econômico. E que hoje muitos se tornam crente em virtude de algum benefício particular. Eu acho que já falamos bastante disso. Há muitos também que se credenciam ao papel de crentes. Há outros também, que eu deixei de falar aqui, que se dizem crente porque andam atrás de prosperidade. É, falando em prosperidade, tem muitos que pregam que você tem que ser rico, que Deus tem grandes coisas para você na sua vida. Gostaria que os irmãos fossem até 1 a Timóteo. Vai até capítulo 6 de 1 Timóteo, você vai entender o que a palavra, porque geralmente nesses ambientes as pessoas dizem: Deus tem para você uma grande prosperidade, uma grande bênção, mas nunca citam nenhum versículo bíblico. Eu gostaria que você fosse agora 1 Timóteo para saber o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse para Timóteo que é necessário para o homem de Deus. Olha bem, verso 6. Mas grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento em que, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, aceita que diz que você tem que ir para buscar prosperidade, que você vai ser rico, que você vai ter um iate, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, ela está mentindo. Olha esses 4 versos com que eu li, o que é o verdadeiro desejo para o crente, que diz, olha, observa o verso 8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Deus não diz que ninguém tem que ser rico. A interpretação deste tipo de crendice, e são muitos os que vão na igreja procurar somente isso. Ele vai procurar dinheiro. Irmãos, lembrem-se, existe um provérbio bastante antigo que fala que caixão não tem gaveta. E é verdade. A Bíblia diz que nu nós viemos e nu voltaremos. Nós só, na verdade, não retornamos nu no sentido literal por uma questão de decoro, mas nós temos que entender que a roupa que nós vamos com ela vai se perder. Ela só vai nos cobrir a nudez, mas a Bíblia tem toda a razão. Você não vai levar nada. Nada você vai levar. Não tenha crença nessa doutrina, porque a doutrina essa doutrina da prosperidade, ela não existe na Bíblia. Por que que esses pseudo-pastores levam as pessoas para lá? Para que as pessoas levem dinheiro, deem dinheiro para que eles possam ter uma vida mansa, pregando heresias, vivendo disso. Aí você me pergunta, mas tem muitos que chegam a ter dinheiro e fica rico. Foi Deus que deu? Se Deus disse aqui que não é para fazer, existem, irmãos, dois poderes, o bem ou o mal. Se não é Deus fazendo, vocês podem entender que é o mal dando aquilo que eles querem. Posso afirmar, biblicamente, com toda certeza, que isso é verdade. Mas eles usam o nome de Cristo. Pode usar. Pode usar. Satanás tem poder para fazer descer fogo dos céus. Cuidado. Cuidado com as obras de Satanás. No capítulo 11... de 2 Coríntios, gostaria que os irmãos fossem até lá, para vocês terem noção do que nós estamos falando. A questão de ser crente envolve bastante coisa. Capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz, ele se transfigura. Ele não é, mas ele se transfigura. E não é muito, verso 15, pois que seus ministros se transformem ou se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ele tem poder? Sim, Deus deu. Deixou que ele tenha esse poder. Seus ministros... tem o poder para serem ministros de justiça? Sim. Ele cura, ele dá dinheiro, ele faz uma infinidade de coisas para regimentar pessoas para ele. Mas ele não está fazendo bem? O que que você chama de bem e o que que você chama de mal? Como é que você interpreta esses conceitos? Precisamos entender isso. Há ainda, irmãos, outros que buscam na igreja cultos emotivos. Um ambiente de circo. Buscando alívios superficiais para os seus desapontamentos na vida. Esse é aquele crente que gosta de ver show. E tem igreja hoje, irmãos, aí, para todo o gosto do freguês, como se nós podemos usar o sentido literal da palavra. A palavra de Deus diz que nós temos que nos apresentar perante o nosso Deus com temor e com tremor. Não basta falar o nome de Jesus. Não basta ser membro de uma igreja. Se você verdadeiramente não passar pelo novo nascimento, que implica na prática da santidade interna, muito difícil falar que você é um crente. Em João, capítulo 3, verso 3, Nicodemos falou para Jesus, estava em dúvida. Jesus para ele disse a ele: importa-vos nascer de novo da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Novo nascimento, se tornar uma nova pessoa. A palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiro vem o sangue, o Espírito. O Espírito vem e dá o convencimento no homem que o homem está andando no caminho errado, que o homem é inimigo de Deus. E o homem é convencido. E depois, o que que acontece? O homem pede o batismo para estar, fazer a mesma coisa que fez o seu Salvador. Então ele se batiza. Aí então ele nasceu de novo. Ele é uma pessoa regenerada. O que é regenerado? É o novo nascimento. Então, isto é passar pelo novo nascimento, que implica na prática da santidade interna. O cristão verdadeiro, ele é chamado para viver uma vida sobrenatural, e a ele foi dado o poder para viver esta vida. E ser cristão, irmãos, de fato não é ser mero crente que se diz religioso, mas sem ser um santo no sentido real da palavra. Como diz Jesus: vós já estáis limpo pelas palavras que eu vos falei. Atualmente, meus caros irmãos, muitos que se dizem crentes ridicularizam a identificação de santo, se apresentam ao mundo como um deles, mas se envergonham da sua condição de cristão. Observe no livro de Tito, gostaria que os irmãos fossem lá, Tito 2, verso 14. O qual se deu, falando de Cristo, por nós para nos remir de toda a iniquidade. Remir de toda a iniquidade. O sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. E purificar. O que é purificar? É tornar puro uma coisa impura. Purificar para si um povo seu especial. Purificar um povo seu, né? Nós temos aqui posse seu, dele, de Cristo, zeloso de boas obras. Boas obras. Quando da regeneração do homem, o homem para de frequentar ambientes escusos. Ele para de falar palavras de baixo calão, de piadas indecentes. Ele para com a bebida, ele para com o fumo, ele para com o vício, que é tudo aquilo que degrine a pessoa humana. Então, zeloso de boas obras, o crente se torna. O velho homem morre. Ainda estamos na carne? Estamos, mas o Espírito foi renovado. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos selando. O homem se torna uma outra pessoa. Ele deixa todo aquele caminho mau. Ele faz... isso é o que nós chamamos do arrependimento bíblico. O que, que é arrependimento? É mudar o caminho, mudar o rumo da onde que ele estava trilhando. Esta é o que acontece para o crente verdadeiro. Porque em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, nos diz, não é necessário ir lá, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não quero falar mais sobre isso, isso talvez numa outra pregação, senão eu vou... Nós temos muita coisa aqui, mas vai me desviar do raciocínio onde eu estou. Muita coisa útil que poderia ser dito, mas vamos deixar para uma outra pregação. Por outro lado, santo significa separado. Uma nova vida santa implica na sua identidade com Cristo, salvo do poder do pecado, pela obra maravilhosa de Cristo na cruz. E que está sendo salvo do poder do pecado pela vida também soberana de Cristo em seu interior. O crente verdadeiro, a vida dele é a semelhança da vida de Cristo. Irmãos, o mundo tem que olhar para vocês e enxergar a Cristo. Se ele não enxergar a Cristo, irmão, nós temos, acho que, sérios problemas. Deus nos chamou para ser santos, e não para possuirmos toda a felicidade do mundo. Quero dizer para os irmãos que, com certeza, nos serão concedidas bênçãos. Deus não deixa de dar bênçãos para os seus amados. Em geral, não só para os seus amados, Deus é bondoso, ele dá para todos. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos, para que no último dia, no dia do julgamento, a chuva vai ser o testemunho de Deus para os ímpios. Mas lembre-se, isto não é o alvo prioritário de Deus. O alvo prioritário de Deus é que ele mandou a Cristo morrer por nossos pecados para nos dar a salvação eterna. Este é o alvo prioritário de Deus. É por isso que Cristo desceu. Foi para fazer este trabalho. Ninguém pode ser salvo sem ser feito santo. Irmãos, todo salvo é santo e todo santo é salvo. Guardem bem isso. A santidade, ela não deve ser vista como nos termos do homem, mas de acordo com o caráter de Cristo. O santo é aquele que foi perdoado por inteiro e vive em total dependência da suficiência de Cristo. Nós dependemos de Cristo. Nós oramos a Deus através de Cristo para o perdão das nossas ofensas. O santo é aquele que só confia em Cristo para a sua salvação. Somente Cristo salva. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Não confie em nada que não seja Cristo. Ah, mas fulano falou, vai verificar. Vai verificar se realmente isto existe. Ah, mas diz que fulana salva, que não sei quem, que aquela que está lá, está acima. Vai procurar se foi ela ou se foi algum outro que veio trazer a salvação. Irmãos, na minha conversão com Cristo, eu não criei naquilo que me falavam, eu fui procurar, eu fui pedir, eu fui verificar. A salvação, a eternidade é algo muito sério para você deixar na mão de pessoas. Vai verificar. Porque depois que acontecer alguma coisa, ah, mas eu confiei nele, azar o seu. Deveria ter pensado e verificado antes de acontecer. Dizem que o inferno é o lugar onde está o maior número de pessoas bem-intencionadas. Pode até ser. Pessoas que confiaram na outra. E a Bíblia fala, maldito o homem que confia no outro. Maldito o homem que confia no outro. Olha bem, irmãos, o segredo da santidade é estar ocupado de coração com o próprio Cristo. Se Cristo vive em mim, a plenitude da minha vida expressa no meu coração uma santidade genuína, uma santidade verdadeira. Quer dizer também que a salvação cristã envolve a morte do velho homem, que era servo do pecado, juntamente com Cristo, para que isso se tornasse realidade. Esse próprio Cristo nos atraiu em amor a si mesmo, pois quando ele foi levantado da cruz, incluindo-nos em seu corpo santo, a fim de nos levar a morrer com ele. Quando ele estava morrendo na cruz, nosso Cristo de Deus disse, a todos atrairei a mim. Ele estava falando, ele estava trazendo sobre o seu corpo o nosso pecado. E logo após, quando ele carregou no seu corpo os nossos pecados, ele disse, está consumado. A obra está feita. Você não precisa fazer nada. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Cristo é a sua salvação. E essa vida nos vai ser dada na nossa ressurreição. Nossa salvação é Cristo. Não há nenhuma outra maneira pela qual possamos ser salvos. Nossa bondade é Cristo. não há outra maneira pela qual possamos ser santos. Quero encerrar, última referência, 1 a Pedro, verso 1, perdão, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você é crente? Você é santo? O que é que você está buscando na igreja? Verdade para sua santificação? Ou você sonha com o paraíso na terra, como muitos estão sonhando? O que na verdade não é. O paraíso é após esta vida. Aqui, como diz o Senhor, no mundo tereis aflições. Ele não diz que nós vamos ter todas as coisas aqui. Os crentes que isto buscam estão buscando o que nós chamamos fumaça em lata, coisas que não existem. Muito obrigado, irmãos. Eu realmente espero que esta pregação tenha auxiliado bastante os irmãos, e como eu tenho sempre frisado as pregações, primeiro elas indicam a mim, que sirvam para a minha vida, para a minha edificação. Obrigados, e a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a sua santa palavra. Amém.